Muito bem, vou começar pela distribuição do ponto 1, distribuição de iniciativas. Há só uma iniciativa para distribuir, com nomeação de relator. Baixa também a proposta de lei número 30 do Governo, que autoriza o Governo a concretizar o orçamento número 1223/2009 do Parlamento Europeu, de 30 de novembro, relativa a produtos cosméticos. Mas esta é em conexão com a Comissão de Saúde e a competência é da Comissão de Saúde para fazer o relatório. No projeto de lei também baixou 347 do PS, que reforça os instrumentos de proteção e apoio às vítimas de violência doméstica. O relator a designar cabe ao PSD. Sr. Deputado Nuno Gonçalves.
Bom dia, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, indicamos a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Sr. Deputada Emília Cerqueira. Baixou para a especialidade o projeto de lei número 329, cujo o tema é a isenção de custas processuais aos profissionais da escola pública e do Serviço Nacional de Saúde. No ponto 2, distribuição de iniciativas europeias, não temos iniciativas para distribuir. Eu tenho um pedido para a antecipação do ponto 6 e 7, por força do Sr. Deputado ter que se ausentar, que está em trabalhos noutra comissão. E então eu vou passar, uma vez que é a prática nós acedermos a estes pedidos dos senhores deputados, que querem antecipar o...
Sr. Presidente, nós iríamos pedir o adiamento do ponto 6.A. Recomendo ao Governo a regulação urgente de cidadãos...
Pronto, então o ponto 6.A, se fica adiado, nós não precisamos de ir ao ponto 6, vamos ao ponto 7. Que se trata da discussão do projeto de deliberação número 12... do LIVRE, que é a sessão evocativa dos 50 anos da universalização do direito das mulheres ao voto em Portugal. Sr. Deputado Paulo Moás, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia a todos. A iniciativa é muito simples, prende-se com o facto de apenas há 50 anos, no dia 15 de novembro, que se vai comemorar daqui a 15 dias, ter sido aprovado o Decreto-Lei 621-A-74, que reconhecia pela primeira vez e de uma forma incondicional o direito de voto às mulheres. Nós, quando discutimos estas temáticas, faz-se sempre referência à Carolina Beatriz Ângelo, que em 1911 foi, efetivamente, a primeira mulher a exercer o direito ao voto. Poucas vezes faz referência àquilo que aconteceu imediatamente a seguir, que foi uma alteração legislativa para impedir, efetivamente, as mulheres de poderem exercer o direito ao voto. Portanto, a verdade é que o sufrágio universal apenas chegou ao nosso país há 50 anos, com o 25 de Abril, e, portanto, o Grupo Parlamentar do LIVRE entende que esta é uma matéria que tem relevância, simbolismo, dignidade suficiente para que o Parlamento a assinale devidamente, que reconheça todos os esforços que houve ao longo dos anos para que se conseguisse alcançar a igualdade de direitos políticos entre homens e mulheres, e é exatamente isso que propomos com este projeto de deliberação, que se realize uma sessão evocativa dos 50 anos da universalização do direito de voto às mulheres. Claro que, tendo em conta também as datas, não será necessariamente no dia 15 de novembro, até porque vamos estar em processo orçamental, mas que logo que possível isso seja uma realidade. Obrigado.
Sr. Deputado António Rodrigues tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, obviamente, em relação ao conteúdo da matéria, estamos de acordo, não podíamos deixar de estar relativamente a um significativo momento para todo o processo democrático onde quer que ele se realizasse, e particularmente também aqui em Portugal, e portanto não podemos deixar de saudar a proposta relativamente a isso. Ora, é importante que encontremos uma data consensual relativamente a essa matéria, e julgamos que essa é a matéria que deveria ser, eventualmente, decidida em conferência de líderes, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido, é uma boa ocasião para recordar os factos transformadores que ocorreram há 50 anos, e eu acho que não serão de mais realização. De facto, como a data propriamente dita do Decreto-Lei que aprovou a legislação eleitoral para a Assembleia Constituinte não é viável tecnicamente. A sugestão do deputado Rodrigues também nos parece acautada e a redação comporta isso, portanto é só deliberar nesse sentido. Vamos deixar já no ar uma sugestão, pode parecer estar a empurrá-la, mas uma boa data que combina simbolicamente os dois propósitos seria o 8 de março. É certo que estaríamos a assinalar num dia que não é necessariamente diretamente esta temática, mas é um dia em que encaixaria bem este exercício e até antes da data da comemoração das primeiras eleições em que houve universalização do direito de voto, portanto seria uma excelente ideia. E deixava só uma nota particular, esta é só uma chega, é que se garantisse que se convidasse a Embaixada da Finlândia, uma vez que a Finlândia foi o primeiro país europeu a consagrar o direito de voto, o sufrágio universal feminino em 1906, fica só esta nota. É uma simpatia, mas eu acho que provavelmente serão convidados no protocolo, mas esta em particular eu acho que era uma simpatia que podíamos dar nota, portanto... Foi o primeiro país a consagrar o sufrágio universal feminino na Europa e nós fomos o último no século XX e, portanto, até fechamos bem, fazemos dois parênteses, fica só esta nota, mas eu acho que isso fica depois para o protocolo e para os convites, já é com a Conferência de Líderes. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Madalena Cordeiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. É, de facto, um dado marcante e, por isso, o Chega não inviabilizará esta sessão. Apesar de termos algumas dúvidas se fará sentido ser a sessão evocativa o melhor fórum para isso, mas também, à semelhança dos senhores deputados do PSD e do PS, remetemos isto para a Conferência de Líderes e, portanto, a parte do Chega não será inviabilizada. Obrigada.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para saudar o LIVRE por esta iniciativa, parece-nos muito oportuna e, portanto, da nossa parte também, interesse em encontrarmos a melhor data. Parece-nos que a sugestão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pode ser uma sugestão feliz, até porque a data das primeiras eleições coincide com outra cerimónia que nós já temos e, portanto, para valorizar a data e a especificidade da comemoração, o dia 8 de março pode ser, de facto, uma excelente solução.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Isto não é para nós votarmos, era só para se fazer a discussão. A votação será em plenário. Eu deixo também aqui, se me é permitido, dar uma opinião sobre isto. Isto é uma iniciativa que eu saudei imediatamente assim que a vi, como sabe. A ponderação aqui é se faz sentido ser no ano 2024, porque é aos 50 anos, ou se passa para 2025, que a proposta de 8 de março vai trazer. Relembro que o dia 10 de dezembro é o Dia Universal dos Direitos Humanos e o dia 11 temos plenário, e portanto é uma data que eu também sugeria como uma data interessante para se poder evocar o direito finalmente universal das mulheres participarem. Não, é só também dar o meu contributo, se não se importam. E, portanto, também deixaria aqui esta nota, que também me parece uma data que ainda é 2024 e parece uma data interessante. Não deixam de ser direitos humanos e, portanto... Sr. Deputado, agora fica disponível para a sua vida, uma vez que... Pronto, vamos retomar a normal ordem de trabalhos... E vamos passar então à discussão e votação dos relatórios sobre várias iniciativas legislativas. Começamos por o projeto. Voltamos para o ponto 3. Vamos passar ao projeto de lei número 264. Procede à terceira alteração, alterando algum dos requisitos para a realização da interrupção voluntária da gravidez não punível, densificando o regime do exercício de direito individual de objeção de consciência. Este projeto é do PS, bem como o projeto de lei 324 do Bloco de Esquerda altera a lei número 16/2007 sobre a exclusão de ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez. É relatora a sua deputada Cristina Rodrigues do Chega. Tinha um ponto apenas para votação. O relatório, como se lembram, foi apresentado já em anterior reunião. Ficou só numa sugestão que surgiu da discussão fazer o ponto apenas para a votação. A senhora deputada apresentou agora uma substituição do relatório, uma ligeira alteração. Não sei se a senhora deputada quer explicar, se calhar seria mais fácil. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Nós fizemos uma pequena alteração nas conclusões. Portanto, o ponto 3 passou a dizer o seguinte. A potencial violação da norma prevista no número 2 do artigo 167 da CRP e número 2 do artigo 120 do RAR, assinalada pelo despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, pode ser prevenida em sede de discussão na especialidade com a alteração da norma sobre a entrada em vigor da presente iniciativa, diferindo-a para o momento da entrada em vigor do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. E, portanto, julgo que assim estará de acordo com aquilo que havia sido discutido na semana passada, apesar de eu não estive cá, mas daquilo que me foi relatado, penso que assim estará suprida a dúvida.
Muito bem. Posto isto, vamos proceder à votação deste relatório. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado por unanimidade. Como? Sou deputado, absteve-se.
Não, eu estava a dar a anuência para o blockchain se podia proceder à votação. Eu não sei okay. O sentido de voto contrário.
Muito obrigada. Portanto, procedemos à votação do 264. Agora, este relatório implica dois projetos. Temos que votar separadamente cada um. E, portanto, o relatório incidindo sobre dois, vamos proceder também à votação. O primeiro. Presumiu-se que foi o primeiro do PS e agora procedemos à votação do relatório para o 324. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade. Vamos passar agora ao relatório do projeto de lei número 301 do Chega, que aplica ao regime sancionatório do combate ao terrorismo a quem seja reincidente na prática de crime de incêndio florestal. É relator o Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Partido Chega apresentou o projeto de lei número 301, no qual aplica o regime sancionatório de combate ao terrorismo a quem seja reincidente na prática do crime de incêndio florestal. Foram solicitados pareceres à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior de Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público. Até ao envio do relatório a esta comissão, tinham sido recepcionados os pareceres da Ordem dos Advogados e do Conselho Superior de Magistratura. Posteriormente ao envio do relatório, foi recepcionado o parecer do Ministério Público. Com a presente iniciativa legislativa, o Partido Chega pretende aplicar o regime sancionatório de combate ao terrorismo previsto na Lei 52/2003, de 22 de agosto, a quem seja reincidente na prática do crime de incêndio e revela acentuada inclinação para a prática deste crime, alterando para o efeito o artigo 274-A do Código Penal, substituindo a pena relativamente indeterminada pela aplicação da pena de prisão determinada e revogando a efetividade da pena de prisão anteriormente aplicada, da qual depende a aplicabilidade dessa sanção. Na apresentação sumária da iniciativa, o Partido Chega refere o número de hectares consumidos pelos incêndios florestais no período compreendido entre 1 de janeiro e 21 de setembro de 2024, os danos patrimoniais, bem como as vítimas, feridos e mortos, e o número de detenções efetuadas pela Polícia Judiciária. No enquadramento legal, faz-se a revisão histórica do crime de incêndio florestal, concluindo pela aplicação do regime sancionatório previsto na Lei 52/2003, a Lei do Combate ao Terrorismo. Na nota de admissibilidade do projeto de lei alterado, elaborado pelos serviços da Assembleia, para os quais o Sr. Presidente da Assembleia da República alertou no seu despacho de admissão, suscitam-se algumas dúvidas que passo a citar quanto ao respeito pelo princípio da tipicidade e da legalidade da medida, em que parece tratar-se da previsão de uma nova norma penal que determina um regime sancionatório adicional e especialmente agravado através de uma remissão genérica. Fim de citação. No mesmo sentido, o parecer da Ordem dos Advogados, que emite parecer desfavorável, o Conselho Superior de Magistratura vem alertar para a alteração proposta que redundaria na criação de regimes divergentes para situações idênticas, o que colocaria questões de constitucionalidade. O parecer do Conselho Superior do Ministério Público, não estando plasmado no relatório pelas razões supraduzidas, vai no mesmo sentido, suscitando dúvidas de constitucionalidade e incoerências intrínsecas. As questões levantadas para uma eventual inconstitucionalidade, nota de admissibilidade, nota técnica e nos pareceres das entidades consultadas, deverá ser feita no decurso do processo legislativo parlamentar. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é de parecer que o projeto de lei 301 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito bem.
Obrigado.
Não havendo nenhum pedido, Sr. Deputado André Aristo tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves pela elaboração deste relatório, enfim, e aos serviços também pela produção da nota técnica. Nós, no fundo, não nos vamos deter muito naquilo que é a análise do relatório, até porque ele é bastante exaustivo e objetivo e, portanto, refere também os pareceres que foram emitidos pelas entidades consultadas a propósito deste projeto de lei. Enfim, nessa matéria, eu diria que os pareceres são muito claros sobre as dúvidas que esta iniciativa legislativa comporta e, para além disso, enfim, não nos parece que esta seja uma questão enquadrável no tipo de organização de crime de base terrorista, em todo caso. E, por outro lado, as finalidades de prevenção geral e prevenção especial, que é o caso que competem, estão bastante já acauteladas naquilo que é a redação atual e vigente do Código Penal e, sobretudo, com as alterações introduzidas em 2017 no regime sancionatório do artigo 274-A. Não vamos, naturalmente, aqui antecipar o nosso sentido de voto, embora já se perceba a tendência do sentido de voto, e reservamos que são mais detalhadas sobre esta matéria, mas temos muitas dúvidas quanto a esta alteração e o mérito que ela terá, que no nosso caso é discutível mérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 303 do PAN, que aprova a lei quadro da igualdade e não discriminação. É a relatora e apresentará a sua deputada Isabel Moreira. Tem a palavra, sua deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Este projeto de lei tem por base, fazer uma apresentação um pouco atípica, um relatório que foi discutido publicamente e de forma aberta na Universidade Nova, que é o relatório do projeto Multidiversidade, Livro Branco sobre a Discriminação Múltipla e Interseccional, que foi promovido pela Nova School of Law e pelo CEDIS e coordenado pela professora Margarida Lima Rego e pelo professor Paulo Couto Real, e que fez um balanço analítico das proteções antidiscriminação em Portugal, considerando em especial a discriminação múltipla, sequencial, aditiva e interseccional. E eu digo que faço isto de uma maneira bastante atípica porque eu tive o privilégio de assistir à última sessão pública da apresentação deste projeto, com muitas organizações presentes de vários países, e foi de facto um trabalho feito com enorme rigor, com um balanço analítico feito junto de organizações não governamentais, de entidades públicas, de confederações patronais e sindicais, e apontando várias lacunas e insuficiências aos mecanismos de proteção antidiscriminação existentes em Portugal, e de facto verificando, quando se olha para os mecanismos de proteção antidiscriminação, resultantes de dezenas de tratados internacionais que nós vamos ratificando e de muitas leis que temos, felizmente, muito progressistas e inclusivas, o que se acaba por verificar na prática, até falando com as organizações que trabalham nas várias áreas, é que muitas vezes, até por termos muitas leis, muitos tratados, e por haver tantas pessoas que sofrem de discriminações múltiplas, porque uma pessoa pode ser pobre, simultaneamente negra, ter uma determinada religião, ter uma determinada idade, uma determinada orientação sexual, portanto, um corpo em si mesmo pode ter cruzado em si muitas fatores de discriminação múltipla, interseccional, e muitas vezes a própria pessoa não tem a literacia suficiente para saber onde é que me dirijo, a que organismo é que me dirijo para fazer uma determinada queixa, para pedir um determinado apoio, para saber de que me posso valer, etc. E, portanto, é a partir deste projeto, que foi um projeto de facto muito interessante, demorou muito tempo a ser feito, que o PAN faz o projeto de lei que penso que todos leram no parecer, e que no fundo resulta daquilo que acaba por ser proposto no final do tal é uma recomendação que é feita no final do tal livro branco, que é provar, no fundo, ter uma lei chapéu, que é a lei quadro da igualdade e não discriminação, que o que é que pretende? Que tivéssemos um regime jurídico harmonizado de promoção da igualdade e de prevenção ao combate a todas as formas de discriminação, e que fosse uma lei que fizesse convergir os diversos diplomas nacionais referentes à promoção da igualdade e combate à discriminação, como a lei que proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência, como a lei que proíbe e sanciona a discriminação em função do sexo no acesso a bens e serviços e seu fornecimento, como a lei que estabelece o regime da prevenção e proibição e do combate à discriminação em razão da origem racial, étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. Portanto, faria um aglomerado disso tudo e também há outros fatores que não têm sido tidos em conta, que poderiam funcionar nesta Agência para a Igualdade. E, portanto, no fundo é isto que está descrito no parecer, que depois, nos pareceres que foram recolhidos, quer do parecer da Comissão para a Cidadania para a Igualdade de Género, quer da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, encontraram algumas dificuldades, não só por causa de uma diretiva que está por transpor, quer por causa dos meios financeiros que seriam necessários. Enfim, é um diploma muito complexo, mas é muito desafiante. Acho que é um diploma que merece ser um projeto de lei que merece ser lido em conjugação com uma leitura aprofundada, que eu aconselho, deste relatório do projeto Multidiversidade, porque de facto foi um projeto pioneiro, feito numa universidade que penso que reputamos todos por respeitável, com pessoas com credenciais indiscutíveis, e que eu acho que é muito desafiante e que reúne todas as condições para subir a plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, para agradecer o relatório elaborado pela Sra. Deputada Isabel Moreira, que de facto teve a preocupação de trazer os diversos pareceres, os diversos contributos e plasmá-los no próprio texto do relatório, para além de nos conduzir naturalmente para a nota técnica, que também ela por si é muito completa. Este é um assunto que a todos preocupa e é um assunto que de facto é muito complexo. Não querendo entrar no mérito da iniciativa, aliás, à semelhança do que a senhora deputada fez, parece-me que é importante também da nossa parte dar nota daqueles que são os desafios que se lançam nesta própria iniciativa, decorrentes da transcrição da diretiva, que aliás ela ainda é deste ano, e portanto estamos a falar, ainda estamos muito largamente dentro do prazo para que Portugal a transcreva, mas de facto isso é um desafio que está de certa forma interligado com esta iniciativa. Mas é para agradecer, politicamente discutiremos mais tarde, sem dar nota que de facto é muito importante que comecemos a ter políticas de igualdade efetivas e também um chapéu, pode não ser exatamente nos termos que aqui está, mas é um trabalho que temos de fazer todos em conjunto, isso claramente. Obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou colocar então o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. De seguida, temos o projeto de lei 304 do PAN, consagra a natureza pública dos crimes de violação e outros crimes contra a liberdade sexual. A Sra. Deputada Cláudia Santos está em representação desta comissão num evento no Tribunal Internacional Penal. Pronto, ela tinha pedido que se bastaria, que as pessoas têm acesso ao parecer, toda a gente o pode ler, não impediria de ser votado. Se a deputada lê as conclusões e passemos à votação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou então ler as conclusões apenas, assumindo que todos e todas tiveram acesso ao parecer. As conclusões são as seguintes. A deputada única representante do Partido PAN apresentou à Assembleia da República, em conformidade com o disposto na alínea B do número 1 do artigo 156, do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, da alínea B do número 1 do artigo 4º e do número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, o projeto de lei número 304 PAN consagra a natureza pública dos crimes de violação e outros crimes contra a liberdade sexual procedendo da alteração do Código Penal. 2. Com a presente iniciativa legislativa, do PAN visa consagrar a natureza pública dos crimes de coação sexual, de violação, de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, de de fraude sexual e de procriação artificial não consentida, previstos e punidos respectivamente pelos artigos 163, 164, 165, 167 e 168 do Código Penal, prever a possibilidade de arquivamento do procedimento a requerimento da vítima, alterando para o efeito os números 1 e 2 do Código Penal e revogar os números 4 e 5 do artigo 178, relativos à suspensão provisória do processo por crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menor não agravados pelo resultado. 4. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto que acabo de referir reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu faço, dou nota só que este relatório tem uma opinião da relatora e, portanto, que para ser correta da minha parte, acho que devo advertir que tem uma opinião e que a opinião está vertida no relatório e quem quiser poderá consultar também a opinião da relatora, que eu não vou agora aqui, uma vez que está ao alcance todos, mas eu dei essa informação errada que eu disse que não tinha opinião, mas tem uma opinião. Portanto, quem vamos colocar à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto 4. Que é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 208 do PCP. Adiar? Passar para o fim? Passar então para a discussão. Vamos passar para o final da reunião da ordem de trabalhos este ponto que o Sr. Deputado António Filipe ainda não conseguiu. E o ponto seguinte. O 5 não é do PCP. Isso aí. Agora vamos para o ponto 5. Sr. Deputado António Rodrigues, é que o Sr. Deputado António Filipe também tinha pedido para nós, se pudéssemos discuti-lo um bocadinho mais tarde, ele gostaria de participar na discussão. Mas o Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra sobre o ponto 5.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu ia pedir, se houver consenso, para podermos adiar este ponto para a próxima reunião da Comissão. Provavelmente depois do Orçamento de Estado, se houver assentimento de todos os partidos relativamente a esta matéria. Porque estamos a tentar trabalhar umas soluções para encontrar aqui um consenso. Assim, com a proposta de Lei 23.
PPL 23. Nós temos hoje duas assistentes, duas colegas, colegas de quem é advogado aqui, que vieram assistir à votação da PPL 23, vieram muito longe, são de Vila do Conde e Famalicão, são duas advogadas que trabalham, uma presidente da Associação para a Inclusão Multicultural, fazem um trabalho dentro desta área, gostariam de ouvir. Voltarão, com certeza, teremos todo o gosto de, para a próxima reunião em que a PPL 23 for discutida, que estejam a assistir, eu tinha autorizado que assistissem. Portanto, olhe, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é uma interpelação mesmo sobre a condução dos trabalhos. Tem a ver com as votações na especialidade e apelando aqui um bocadinho ao histórico. Eu sou do tempo em que para este tipo de votações nós tínhamos uma tabela comparativa e um guião. E não sei se é uma alteração metodológica, se é uma exceção irrepetível. É que, de facto, fazer votações na especialidade, artigo a artigo, sem quadro comparativo e sem guião, se for novo, eu adaptar-me-ei, mas confesso essa dificuldade.
Sou deputado, é essa a prática quando a votação vai ser artigo a artigo. Não há tabela quando a substituição é integral, que é o caso. Na anterior qual? Na 208?
No projeto de lei do PCP não há substituição integral, há alterações a vários artigos. E neste, apesar de haver um texto de substituição, há alterações de outros partidos a vários artigos.
Sim, provavelmente. A prática é
portanto, quer num caso, quer noutro, há alterações artigo a artigo.
É fazer uma tabela. Essa é a prática. Não foi feita num momento anterior, penso que na anterior, porque a proposta surgiu na própria reunião e não é possível os serviços na própria reunião elaborarem uma tabela. No 208, como só havia uma proposta, quando há várias propostas de vários partidos, faz-se a tabela. Quando há apenas uma, que é o caso, por vezes não se faz. mas se acharem que é para fazer em todas as circunstâncias, os serviços não se oporão a isso. Mas a prática é, há só uma proposta de alteração de um único partido, que é o caso, não se faz tabela. Se a substituição for integral, portanto não se vai votar artigo a artigo, é uma substituição integral de tudo, também não se faz. Quando há várias propostas de vários partidos, faz-se tabela. Não sei se ficou claro a minha explicação. Portanto, mas eu acho que de facto a tabela é mais fácil para as pessoas visualizarem as votações, sem dúvida. Mas era este o histórico e foi isso que se fez. Mas faz favor, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha pedido a palavra primeiro, peço desculpa. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Eu não tinha percebido que o Sr. Deputado João Almeida também se referia ao ponto 4, mas no 5, na verdade, não estamos a fazer uma discussão da especialidade. É uma nova apreciação e, portanto, para a vista de um texto de substituição. Só tendo entrado entrada 1, de facto, normalmente, pode-se até fazer para o 23. Há um do Chega. Ah, então não tinha percebido desse. Então, nesse caso, de facto, nem teríamos condições de acompanhá-la. Pronto, então, tem o Sr. Deputado João Almeida razão, porque era útil o comparativo. No anterior, de facto, do que me tenho percebido, é só um. Obrigado.
Pronto, fica a nota que lhe agradeço. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, concordando com tudo, é só porque às vezes pode ser só proposta de alteração, mas mexer, como é o caso, com vários artigos. E, portanto, aí é na mesma, sendo possível, é na mesma útil o quadro comparativo, porque é diferente ser uma proposta de alteração que altera só um artigo e assim facilmente se faz a comparação, ou se mexer em vários já se justificaria, digo eu. Obrigado.
Muito obrigada pela sugestão, Sr. Deputado. Será absolutamente analisado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta discussão começou com o Sr. Deputado António Rodrigues a pedir o adiamento deste ponto. Eu quero dizer que o Bloco de Esquerda dá o assentimento a essa proposta, creio que faz todo sentido. Ainda ontem o Sr. Ministro da Defesa Nacional disse que o Ministério não tinha sido envolvido nesta proposta de alteração e que ela teria lapsos, portanto eu creio que até pela extensão do texto de substituição que o Sr. Deputado António Rodrigues aqui remete, creio que uma reflexão fará bem à bancada do PSD e do CDS e ao Governo para ver se consegue apresentar um texto de substituição que reúna o consenso do Governo e que resolva todos os lapsos e erros materiais que esta proposta de lei tem. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu penso que não recepcionei nem percepcionei nenhuma pessoa que estivesse, ou nenhum grupo parlamentar que estivesse em desacordo com o adiamento e, portanto, vai adiado o ponto 5 sobre a apreciação da PPL 23 e do projeto de lei 302 do Chega, que estão em conjunto, penso também não. Bom, ok. Pronto. Passemos então ao ponto 6. O ponto alínea A foi adiado a pedido do PSD. E o projeto de resolução 405 do PSD também vai adiado a pedido do grupo parlamentar Chega. O ponto 7 já foi discutido, vamos passar ao ponto 8. Discussão e votação do relatório sobre a iniciativa europeia 671, 77. Que é a proposta de regulamento do Conselho relativa à emissão e às normas técnicas das credenciais de viagem digitais baseadas nos bilhetes de identidade. É a relator, o Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Ponto 8, sim, estamos no ponto 8. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. A presente proposta visa a criação de uma credencial de viagem digital baseada nos bilhetes de identidade emitidos pelos Estados-membros. Com vista a garantir a liberdade de circulação dos cidadãos europeus e simplificar o processo de controle fronteiriço, é de salientar que a presente iniciativa, para além dos objetivos relacionados com a facilitação da livre circulação no espaço europeu, surge como mais uma medida de alargamento e de reforço da segurança jurídica subjacente à criação de credenciais de viagem digitais, com efeito em resposta à comunicação intitulada Plano de Ação para Combater a Fraude de Documentos de Viagem, que solicitava a adoção de medidas para aumentar a segurança de documentos como os bilhetes de identidade e os cartões de residência. A Comissão Europeia adotou em abril de 2018 uma proposta de regulamento destinada a reforçar a segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos da União e dos títulos de residência emitidos a estes e aos seus familiares que exercem o direito à livre circulação. O Regulamento da União Europeia 2019-1157 estabeleceu assim normas mínimas sobre a informação contida nesses documentos
e os dispositivos de segurança que devem ser utilizados pelos Estados-membros responsáveis pela sua emissão. No âmbito da sua prioridade, uma Europa preparada para a era digital, a Comissão entende estar empenhada em reforçar a sua soberania digital e estabelecer normas que abrangem dados, tecnologias e infraestruturas, visando concretizar a década digital da Europa. Nesse sentido, a Comissão procura garantir uma identidade digital europeia que seja segura, confiável e acessível a todos os cidadãos em qualquer parte da Europa. Baseada na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a Declaração sobre os Direitos e Princípios Digitais apresenta um conjunto de direitos e princípios que refletem os valores da União Europeia, promovendo uma visão centrada no ser humano, segura e sustentável para a transformação digital. Nesse sentido, e a par da iniciativa em análise, foi apresentada uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece uma aplicação para a apresentação eletrónica dos dados de viagem. Serão assim, estas duas iniciativas conjuntamente permitirão a utilização do bilhete de identidade e dos passaportes para a credenciação de viagem digital, dado que a primeira proposta apenas prevê a digitalização do passaporte. A presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, uma vez que o objetivo a alcançar será atingido de forma mais eficaz através de uma ação da União e não excede o necessário para alcançar tal objetivo. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus, nos termos da lei, na sua versão atual, para os devidos efeitos. O relator abstém-se de emitir opinião. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, era só para agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, a produção deste relatório, que nos parece que está bastante completo, exaustivo e objetivo, e, portanto, da nossa parte, nada teremos a opor, e antes pelo contrário, e, portanto, reflete bem aquilo que foi o espírito da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu naquilo que é a produção deste mecanismo para que as credenciais de viagens digitais sejam baseadas nos bilhetes de identidade, que é um processo que já estava em curso também, conforme está dito e evidenciado no relatório, e da nossa parte tem acolhimento e merece o nosso apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar então à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar à discussão e votação na especialidade, uma vez que já temos connosco o Sr. Deputado António Filipe. Vamos retomar ao ponto 4. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Senhora Presidente, apelando ao consenso de todas as bancadas, nós também mantemos o adiamento que tínhamos sugerido há pouco relativamente a este ponto, atendendo às alterações que já foram apresentadas e também à necessidade, sim, do Estatuto Social de Bombeiro.
Há alguma oposição ao adiamento do ponto 4? Não?
Não, da nossa parte.
O proponente não se opõe?
Não.
Pronto, então fica... Fica adiado o ponto 4 e dá a possibilidade de nós acolhermos a sugestão do Sr. Deputado João Almeida e fazer um quadro, uma tabela comparativa. Passemos agora então à votação dos requerimentos que foram entretanto apresentados. Temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que não está, e portanto não vou desde já adiar, vou aguardar, pode ser que entretanto a Sra. Deputada Mariana Leitão chegue. O requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, que também não está, vamos também, foi pedido o adiamento por parte do Chega. Vem? Ok. Temos então o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição da Secretária de Estado Adjunta e da Igualdade a realizar na Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação sobre a sua posição relativamente ao Programa da Disciplina de Educação para a Cidadania, bem como qual tem sido a resposta dada pelo Governo na área da educação inclusiva, uma vez que esta representa uma questão de direitos fundamentais. Para apresentar o requerimento do Partido Socialista, Sra. Deputada Patrícia Faro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. De facto, o que esteve na base deste requerimento do Partido Socialista com caráter de urgência da Sra. Secretária de Estado Adjunta da Igualdade, a doutora Carla Mouro, foi na sequência, obviamente, das declarações do Sr. Primeiro-Ministro, que indicou que o Governo pretende libertar a disciplina das amarras da cidadania, das amarras e dos projetos ideológicos ou de facção, não tendo, contudo, esclarecido o significado ou alcance das suas declarações, nem indicado que alterações ou medidas daí podem surgir. Importante perceber com a Sra. Secretária de Estado sobre este tema qual é a sua posição, porque, no fundo, parece-nos que o que está em causa não é o conteúdo da disciplina, mas sim o aproveitamento ao nível de um discurso que alimenta divisões e, na realidade, pretendemos perceber o que é que se discute concretamente, quais são essas amarras e se elas existem, são realmente ideológicas. Eu estou com muita dificuldade, desculpem. Quais são essas amarras e se elas existem, se são realmente ideológicas? Esta cidadania que se ensina nas escolas, promove valores democráticos e não ideologias ocultas, e essa é a nossa posição. Aliás, permitam-me referir que a disciplina da cidadania tem origem num grupo de trabalho, criado até então pela Ministra da Educação, Isabel Alçada, e criou um grupo para estudar e apresentar esta proposta curricular para os ensinos básicos e secundário. Em 2012, já com o PC no Governo, foram dados passos significativos na construção de um currículo desta disciplina e as orientações orientadoras que sobrevivem no site da Direção-Geral da Educação e datam a 2013, igualmente o tempo PSD. Portanto, não conseguimos perceber esta tomada de posição relativamente ao Sr. Primeiro-Ministro e pretendemos saber e ter esse esclarecimento por parte da Sra. Secretária de Estado, a quem compete falar sobre estas áreas, ademais que quando não se alteram currículos de forma aleatória, exige ter uma base científica de investigação, orientações internacionais, que reflitam de facto as necessidades educacionais da sociedade. E de facto é o que se constata nesta disciplina da cidadania, em que tudo parece estar bem e funcionar bem no próprio estabelecimento de ensino, mas pelos vistos não é assim entendido por este Governo e por este Primeiro-Ministro. Portanto, precisávamos de esclarecer, de ver esclarecida esta situação, e daí o requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Emília Cerqueira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para referir que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não nos iremos opor à audição da Sra. Secretária de Estado.
Sra. Deputada Madalena Cordeiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, apenas para dizer que, de facto, o Chega tinha todo o gosto em ouvir a Sra. Secretária de Estado, por um lado, porque é, de facto, para nós muito importante libertar esta disciplina de cidadania das amarras ideológicas, e também porque, por outro lado, aquelas que foram as declarações do Sr. Ministro da Educação na última vez que esteve nesta casa, em plenário, foram de facto um pouco ambíguas e um pouco contra aquilo que foi o Sr. Primeiro-Ministro quis fazer parecer no Congresso, e portanto achamos que esta vinda da Sra. Secretária de Estado traria de facto alguma clareza sobre o tópico. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fábia Figueiredo, é a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Acompanharemos o requerimento da bancada do Partido Socialista, que nos parece oportuno, e queria, porque acho que era importante a Assembleia da República saber qual é que é a opinião do Governo, o que é que pretende de facto fazer, se é o entendimento do que o Sr. Primeiro-Ministro expressou no encerramento do Congresso do PSD, se é aquele que nós saudamos e aplaudimos, do Sr. Ministro da Tutela, que entende que as atuais matérias que estão presentes na disciplina se devem manter, devem ser aprofundadas, e é importante para a estabilidade dos programas e também para a capacidade de nós emitirmos opinião de forma fundamentada, sabemos qual é de facto a opinião do Governo, se é aquela que foi expressada pelo Sr. Primeiro-Ministro, se é que, e bem, a nosso entender, foi expressada ainda a semana passada pelo Sr. Ministro Fernando Alexandre. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Portanto, vou colocar então este requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. O requerimento foi aprovado com a abstenção do Chega. Uma vez que já temos aqui a iniciativa liberal, na pessoa do Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, que saúde, nesta comissão, vem em substituição da Sra. Deputada Mariana Leitão, para apresentar então o requerimento que o Grupo Parlamentar Sensível Liberal apresentou para que seja solicitada à Ministra da Justiça cópia do relatório elaborado pelo Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção-Geral da Reinserção em Serviços Prisionais sobre a evasão dos 5 reclusos do estabelecimento prisional de Vale dos Deus, ocorrido há 7 de setembro. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Só para contextualizar este requerimento, foi produzido um relatório pelo Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais a propósito da fuga dos 5 reclusos. Sabemos, estamos conscientes que este relatório contém matéria sensível, mas também é verdade que nós, nesta Casa, em diferentes âmbitos, diferentes fóruns, também já consultamos e tivemos acesso à matéria sensível e acedemos a essa matéria sensível de uma forma confidencial. Portanto, aquilo que estamos a solicitar é que este relatório possa ser precisamente distribuído, assegurando naturalmente todas as questões de confidencialidade e segurança que estão em causa, mas que este relatório possa ser distribuído aqui na Assembleia da República para que possamos consultar e estar inteirados do que aconteceu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo nenhuma intervenção sobre este assunto, eu ia colocar então este requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o requerimento da Iniciativa Liberal por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Passamos ao ponto 10, que faz anúncio de projetos de voto e discussão e votação nos termos do número 7 e 8 e 10, 9 e 10 do regimento, do artigo 65 do regimento, que... Há dois projetos de voto para anunciar. O projeto de voto 394 do Chega, que é de saudação pelo 76º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alcochete, e o projeto de voto número 407 do PCP, de pesar pelo falecimento de Odair Muniz. São estes os dois. Senhora Deputada.
Senhora Presidente, o Chega vem pedir o adiamento potestativo do B, projeto de voto 407 do PCP. Muito obrigada.
Vamos então passar ao voto sobre os bombeiros voluntários de Alcochete. Sr. Deputado Nuno Gabriel, faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. Vou-me escusar de ler este voto de saudação, que foi distribuído e creio que todos tivemos acesso e que todos lemos, dizendo que é um imperativo que esta Casa, que representa todo o povo português, evoque e homenageie todos os nossos bombeiros na sua globalidade, uma vez que são das instituições mais acarinhadas e admiradas pelo povo português. Os bombeiros voluntários de Alcochete.
Sr. Deputado, só um minutinho. Tem que criar condições para o Sr. Deputado, para ouvirmos o Sr. Deputado, até pelo respeito aos bombeiros voluntários de Alcochete. Muito obrigado.
E na figura dos bombeiros voluntários de Alcochete, todos os bombeiros portugueses. Este voto de saudação aos bombeiros voluntários de Alcochete, de uma forma concreta, são um modelo de bravura, sacrifício e abnegação que orgulha todo o bom povo de Alcochetano. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado João Almeida tem a palavra.
Sr. Presidente, naturalmente saudar o voto e saudar os bombeiros voluntários de Alcochete, e não, o que vou dizer a seguir não tem nada a ver com a homenagem aos bombeiros voluntários de Alcochete, muito pelo contrário, tem a ver com a metodologia de funcionamento da Comissão. Nós temos já conversado sobre isso, que faz sentido analisarmos votos relativos a datas que normalmente se têm por redondas, porque nós temos mais de 400 corpos de bombeiros em Portugal, todos eles fazem anos todos os anos, e se fizermos um voto por cada aniversário de cada corpo de bombeiros, não é, acho que até desvalorizamos, tornamos isto quase mecânico, e desvalorizamos momentos singulares, como são os 25, já não há, mas 50, 75, 100, 125 anos
de corpos de bombeiros e, portanto, o apelo era exatamente nesse sentido, que possamos concentrar nessas datas e não deixo de dizer no final aquilo que disse no início, isto não tem nada de depreciativo, muito pelo contrário, aos bombeiros voluntários de Alcochete e ao seu 76º aniversário, que naturalmente saudamos e votaremos a favor do voto.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Para subscrever o apelo do Sr. Deputado João Almeida, saudando naturalmente os bombeiros de Alcochete e todas as associações humanitárias, mas é de facto uma reflexão que eu creio que a Comissão deve continuar a fazer, seja sobre associações humanitárias, corpos de bombeiros, seja sobre outras organizações que desenvolvem um trabalho muito relevante na sociedade portuguesa, porque esse entendimento tem permitido um funcionamento da primeira Comissão, perspassando todos os grupos parlamentares, porque se todos os grupos parlamentares passarem a ter esse mesmo entendimento, por força de um grupo parlamentar ter um entendimento diferente, creio que os nossos trabalhos ficam bastante dificultados. Obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra.
Para subscrever as duas posições que foram expressas relativamente a esta matéria, quer na saudação aos bombeiros voluntários de Alcochete, mas acima de tudo também subscrever esta questão. Importa selecionar os votos que vêm a esta Assembleia, porque caso contrário transformamos a primeira Comissão num repositório de aniversários e não de discussão de matéria com impacto legislativo e político. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado António Filipe, já agora.
Sra. Presidente, é só para dizer que votaremos favoravelmente todos os aniversários dos bombeiros, os vencidos e os vincendos, mas de facto...
Sr. Deputado, eu já agora, depois destes apelos todos que foram feitos à Comissão, que fazem algum sentido, na minha opinião, eu faria um apelo aos senhores deputados que têm assento na Conferência de Líderes, uma vez que os projetos de voto são aceitos, são entregues pelo PAR, são despachados pelo PAR e baixam à Comissão respectiva por ordem do PAR. E, portanto, perante isto, pergunto-vos o que... Façam alguma coisa na Conferência de Líderes. Não é propriamente, eu não sou... Não sou eu que vou enviar. Não. O apelo aos grupos parlamentares fica feito, mas eu, como calculam... Com base no artigo 75, recebo-os e tenho que os distribuir. E, portanto, o bom senso é para todos os grupos parlamentares. De facto, eu acho que isso, em matéria das vossas reuniões e das vossas reflexões, nas reuniões também dos diversos grupos parlamentares, é uma questão que podem também debater. E é esse o apelo que eu deixo e também de fazer em Conferência de Líderes a todos os líderes que estão para, numa reunião de grupos parlamentares, também sensibilizarem os senhores deputados, que eu compreendo que são eleitos por determinadas regiões, têm uma ligação afetiva a muitas associações das suas áreas de residência, o que eu compreendo, mas terão que também fazer essa ponderação. O Sr. Deputado Nuno Gabriel pediu a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Só para acrescentar que compartilho em parte desta opinião, que é do João, enfim, no fundo é geral, e apenas, não justificando, mas apenas dando aqui mais uma informação, que este voto de saudação vem no seguimento de uma visita que fizemos ao quartel dos bombeiros voluntários de Alcochete, e em que isso ficou falado e acordado entre nós, e então optámos por fazer este voto de saudação, enfim, não tirando daqui uma ideia mais generalista e até, como iniciei, dizendo que compartilhem parte da opinião, no fundo é de todos nós.
Sr. Deputado Mundo Gabriel, agradecendo. Vamos então proceder à votação deste. Ao Sr. Deputado André Rixo também.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, eu tinha-me inscrito também, apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no fundo, desejar muita honra, muita glória aos bombeiros voluntários de Alcochete e muita longevidade à Associação Humanitária. Mas, de facto, também secundamos aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PS, aquelas foram as intervenções anteriores, isto é, convinha até para, no fundo, dar algum sentido e algum destaque às associações de bombeiros voluntários, que celebremos as datas mais redondas, mais convencionalmente, do que todos os anos estarmos aqui a apresentar votos, porque isso desvaloriza até o próprio voto e, portanto, nesse sentido, acompanhamos aquilo que foi dito pelos colegas anteriormente. Muito obrigado.
Encerrado que está este assunto, penso que com a sensibilização de todos, procedemos então à votação deste voto sobre o aniversário dos bombeiros voluntários de Alcochete. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos agora à distribuição de petições, temos apenas temos duas petições, uma das quais é a petição número 97, pela rejeição do cartão europeu de vacinação. Tem 14.300 assinaturas, mas não é da nossa competência, é da competência da Comissão de Saúde e, portanto, nós vamos meter à Comissão de Saúde. Depois tem a petição número 101, para a constituição do Conselho de Estado. A plataforma tem conselho mal regido, nós já fizemos a retificação aqui, pedimos a retificação. Não é um conselho, administrativamente falando, mas é um conselho composto por várias pessoas. Não vamos admiti-la, porque tem apenas uma... que admitimos e concluímos, porque só tem um subscritor, e, portanto, só dar nota disto. Não é outros assuntos, se alguém tem algum assunto a colocar na comissão, então, não havendo mais nenhum assunto, fica encerrada a reunião da comissão e bom debate orçamental, e interrompemos agora os nossos trabalhos até dezembro. Votos, bom trabalho para todos.